Vamos então retomar aqui os nossos trabalhos. Ponto número 2 da ordem do dia. Temos a discussão e aprovação do relatório de atividades da 2ª sessão legislativa. Como estarão recordados, isto foi apresentado já no dia 17, mas era aquela sessão especial Nelson Mandela e, portanto, houve uma solicitação, provavelmente, para, enfim, haver mais tempo para verificar se há aqui alguma falha, se falta aqui alguma menção. E, portanto, eu perguntaria se alguém deseja fazer alguma sugestão, alguma alteração que queira propor em relação ao documento. Não é o caso? Portanto, não há alguma sugestão, Sra. Deputada Carla Cruz, por favor?
Não era no relatório de atividades, era no relatório que aprovamos na sessão do Mandela. Tem lá um tópico que era a substituição de deputados e não faz, por exemplo, a referência à minha substituição de deputado Bruno Dias. Estava incompleto. Portanto, em rigor, não é? Em rigor, falam da substituição de outros deputados e ocorreu essa...
Dê-me só um segundo, por favor. Sim, sim. É no ponto 3, página 7, se quiserem seguir, não tem o documento convosco. Pronto, o ponto 3 tem a ver com a organização interna e, de facto, há aqui todo um conjunto de casos concretos de substituições e em que, de facto, não está aqui a entrada da Sra. Deputada Carla Cruz em substituição do Sr. Deputado Bruno Dias. Portanto, obviamente, é um caso fácil de repor, não é? Pronto. Mais alguma detecção de alguma lapso, alguma omissão? Então, se não é o caso, passaríamos então à votação, pois quem vota contra, quem se abstém, portanto, fica aprovado por unanimidade com esta alteração que será corrigida no texto final. Portanto, passado este ponto, iríamos então ao ponto número 3. Daria a palavra à Sra. Deputada Isabel Moreira, portanto, que é a relatora desta COM número 2013-231, que tem a ver com a preparação para um mundo audiovisual plenamente convergente, crescimento, criação e valores. Tem a palavra, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. O parecer, de facto, é sobre o Livro Verde para a preparação para um mundo audiovisual plenamente convergente e a ver com o crescimento, criação e valores. Foi enviada à Comissão, como sabem, atenta ao seu objeto para efeitos de análise e elaboração do parecer que aqui está. Eu não vou perder muito tempo com aspectos que já estão mencionados no próprio documento e que todos têm acesso, mas diria que esta iniciativa pretende lançar um amplo debate público sobre o atual panorama dos meios de comunicação social audiovisual, assente na progressiva fusão dos serviços de radiodifusão tradicionais com a internet e na criação de novas possibilidades de visualização. E depois tem aspectos principais que vão sendo salientados ao longo do documento, como o crescimento e a inovação, ter em conta as considerações de mercado e levantar questões como, por exemplo, que fatores permitem às empresas dos Estados Unidos implantar-se com êxito no mercado fragmentado da União Europeia, apesar das barreiras linguísticas e culturais, enquanto muitas empresas da União Europeia lutam com essas dificuldades. Que fatores criam dificuldades às empresas da União Europeia? Ou seja, o documento vai lançando perguntas, também relativamente ao modelo de financiamento. No fundo faz um apanhado do que é o modelo de financiamento na Europa e também coloca questões como, por exemplo, saber de que forma irão a convergência e a evolução do comportamento dos consumidores influenciar o atual sistema de financiamento de conteúdos, de que modo estão os diferentes intervenientes na nova cadeia de valor a contribuir para esse financiamento. Outro ponto importante é a interoperabilidade da televisão conectada. Há questões importantes, como a de saber se são necessárias medidas na União Europeia para resolver a questão da fragmentação real ou potencial e assegurar a interoperacionalidade transfronteiriças, se é ou não necessário criar novas formas ou atualizar as utilizadas no mercado. preocupa-se também com infraestruturas e o espectro dessas infraestruturas, por exemplo, questionarmos acerca de que necessidades específicas de investigação no que respeita ao espectro devem ser satisfeitas para facilitar esse desenvolvimento. E depois há também um ponto importante, que é o ponto dos valores. As regras implementadas nos serviços de comunicação social audiovisual na Europa assentam na liberdade de expressão, no pluralismo dos média, na promoção da diversidade cultural e na proteção dos quadros pessoais e dos consumidores, e naturalmente fala na necessidade de regulamentação e da diretiva que se aplica a esta matéria. E também levanta questões como, por exemplo, dada a convergência entre os média, existem indícios de distorção do mercado causada pela diferenciação regulamentar entre serviços lineares e serviços não lineares? Em caso afirmativo, qual seria a melhor forma de eliminar essas distorções, protegendo simultaneamente os valores subjacentes ao quadro regulamentar da União Europeia para os serviços de comunicação social audiovisual? Outro ponto também importante, claro, não podia deixar de ser a liberdade e pluralismo dos média. E há várias questões que são levantadas, como a possibilidade, em termos de pergunta, de pré-definição das escolhas através de mecanismos de filtragem, incluindo os meios de pesquisa, deve ser objeto ou não de intervenção pública ao nível da União Europeia e não apenas ao nível de cada país. Há uma preocupação também com as comunicações comerciais, por exemplo, quem deve ter a última palavra na aceitação ou não aceitação das manchas publicitárias ou de outras técnicas de publicidade no ecrã. E há uma proteção importante com a proteção de menores, a verificação efetiva da idade, inclusive é para adolescentes, continua a ser um aspecto problemático na perspectiva do documento, sendo certo que as diferenças na estratégia de regulamentação consoante o tipo de conteúdo apresentado no ecrã pode tornar difícil para os utilizadores saber a que autoridades devem apresentar queixas. E, portanto, há várias questões que se colocam nessa matéria, como, por exemplo, embora as ferramentas de controle parental estejam cada vez mais disponíveis nos dispositivos e plataformas de acesso aos conteúdos, a sua utilização parece continuar a ser reduzida. Que mecanismos seriam desejáveis para sensibilizar os pais para estas ferramentas? Também a acessibilidade para pessoas com deficiência, se é necessário ou não maior esforço de normalização neste domínio e que incentivos é que poderiam ser oferecidos para encorajar o investimento em serviços inovadores destinados a pessoas com a deficiência. E depois, é claro, a questão da conectividade com a internet leva a questões como, por exemplo, como levar o processo de convergência no mercado europeu alargado a transformar-se em crescimento económico e inovação empresarial na Europa. Tratando-se de uma iniciativa europeia não legislativa, não cabe a apreciação do princípio da subsidiariedade. E em face do exposto, avançaria como conclusão, a Comissão para a Ética, Cidadania e Cultura conclui o seguinte: 1. Na presente iniciativa não legislativa não cabe a verificação do cumprimento do princípio da subsidiariedade. A análise da presente iniciativa não suscita quaisquer questões que impliquem posterior acompanhamento. A Comissão para a Ética, a Cidadania e a Cultura dá por concluído o escrutínio da presente iniciativa, devendo o presente parecer, nos termos da Lei nº 43/2006, de 25 de agosto de 2006, ser remetida à Comissão de Assuntos Europeus para a elaboração do respectivo parecer final. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Relatora. E, de facto, é um relatório que levanta muitas questões, mas que também lança o repto aos agentes económicos, aos agentes políticos, de que deve refletir muito nestas questões que aqui são levantadas. Eu perguntaria se alguém deseja acrescentar ou fazer algum comentário. Por favor, Sra. Deputada Silvia Bulcão.
Posso, Presidente? Só um pormenor no fim, não sei se foi lapso na leitura ou se foi erro na escrita. Disse que a Comissão para a Ética, Cidadania e Cultura e não Comunicação. Portanto, era só para referir esse ponto.
Eu pedi então aos serviços de corrigições de lapso.
O olho clínico da Sra. Deputada Lídia Bulcão não deixou passar.
E agradeço naturalmente.
O ouvido clínico não deixou passar, mas portanto será corrigida, obviamente. Aliás, de vez em quando é recorrente este erro, ainda ficou na memória de muitas pessoas. Vamos então proceder à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está então aprovado por unanimidade. Ah, peço desculpa, não vi. Abstenção do grupo parlamentar. Então vamos pôr isto por grupos parlamentares. Foi aprovado com os votos dos grupos parlamentares do PSD, do PS, do CDS-PP e do Bloco de Esquerda, penso eu, não é verdade? E com a abstenção no grupo parlamentar do PCP. Passávamos ao ponto número 4, como estão recordados, são dois, é um relatório sobre dois documentos COM. Imagem que a decisão da Comissão foi no sentido de que uma relatora, neste caso a Sra. Deputada Odete Silva, faria, digamos, o relatório cobrindo as duas comissões. E, portanto, isto tem a ver com os cidadãos da União Europeia, os seus direitos e o futuro, e também sobre os progressos realizados no sentido do exercício efetivo da cidadania da União no período 2011-2013. Dou a palavra à Sra. Deputada Odete Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O parecer foi efetivamente distribuído por todos, pelo que eu não o vou ler na íntegra, mas de referir que estamos perante dois relatórios da Comissão que se complementam, pois ambos procedem à análise de um mesmo tema, cidadania na União Europeia. O relatório da Comissão sobre os progressos realizados no sentido do exercício efetivo da cidadania na União no período 2011-2013 apresenta os principais desenvolvimentos e as medidas tomadas a nível da União Europeia em matéria de cidadania da União desde 2011, assim como complementa e acompanha o relatório de 2013 sobre a cidadania da União. Salienta-se que, de acordo com este relatório, foram muito importantes os desenvolvimentos que ocorreram no domínio da cidadania da União durante o período em análise. O relatório 2013 sobre a cidadania da União Europeia, assim como as vastas consultas utilizadas para a sua elaboração, pretende desenvolver, juntamente com o Ano Europeu dos Cidadãos e os diálogos com os cidadãos, um debate interativo sobre a forma de avançar no sentido de uma União mais forte e cada vez mais coesa, que coloque os cidadãos no centro da sua ação. O relatório 2013 sobre a cidadania da União Europeia é acompanhado pelo relatório sobre os progressos realizados no sentido do exercício efetivo da cidadania da União no período 2011-2013, nos termos do artigo 25º, que faz um balanço da aplicação das disposições do Tratado em matéria de cidadania da União Europeia nos últimos 3 anos. Entrando na parte dos considerandos, o relatório da Comissão sobre os progressos realizados no sentido de exercício efetivo de cidadania da União Europeia. Temos como ponto A. Este relatório da Comissão, num primeiro capítulo, oferece uma visão geral dos principais desenvolvimentos e medidas tomadas relativamente à evolução dos direitos associados à cidadania da União, fazendo uma referência a evolução recente da jurisprudência sobre a cidadania da União, o acórdão de Zambrano, o processo DNSI, o acórdão OIS, a aquisição e perda da cidadania da União, a livre circulação e residência dos cidadãos da União, os direitos eleitorais, a proteção consular, o direito da petição ao Parlamento Europeu, o direito de apresentar queixa ao Provedor de Justiça Europeu, iniciativas de cidadania europeias, dados estatísticos sobre os cidadãos da União que exerceram o direito de livre de circulação e residência. Num segundo momento, o presente relatório aborda a evolução no que diz respeito ao princípio de não discriminação em razão de nacionalidade. E passando ao relatório da Comissão sobre a cidadania da União Europeia, cidadãos da União Europeia, os seus direitos, o seu futuro. Neste relatório de 2013, temos a Comissão apresenta 12 novas ações e 6 áreas fundamentais para continuar a suprimir os obstáculos que impedem aos cidadãos o pleno exercício dos direitos que a União Europeia lhes confere, sendo eliminar obstáculos para os trabalhadores, estudantes e formandos na União Europeia, reduzir a burocracia nos Estados-membros, proteger os mais vulneráveis na União Europeia, eliminar os obstáculos para fazer compras na informação orientada e acessível e participação na vida democrática. Seguidamente enuncia as 12 novas ações-chave para melhorar a vida dos cidadãos. O relatório da Comissão termina referindo que com o relatório de 2013 sobre a cidadania da União Europeia e as vastas consultas utilizadas para a sua elaboração, a Comissão baseia-se na experiência dos cidadãos para garantir que eles podem gozar plenamente dos direitos e usufruir dos benefícios que a cidadania representa para a sua vida cotidiana. Além disso, também conclui que o relatório e os debates a seu respeito constituem passos, juntamente com o Ano Europeu dos Cidadãos e os diálogos com os cidadãos, para implicar os cidadãos, juntamente com os políticos, os peritos e a sociedade civil, na preparação das eleições de 2014 para o Parlamento Europeu, num debate interativo sobre a forma de avançar no sentido de uma união mais forte e cada vez mais coesa que coloque os cidadãos no centro da sua ação. Em face do exposto, a Comissão para a Ética, a Cidadania e a Comunicação dá por concluído o escrutínio dos presentes iniciativas, devendo o presente parecer, nos termos da Lei 43/2006, de 20 de agosto, ser remetida à Comissão dos Assuntos Europeus para os devidos efeitos.
Muito obrigado. Eu detetei aqui na página 3 também o nome da Comissão, agora é chamada para a Ética, a Sociedade e a Comunicação. Nós somos uma Comissão com uma série de terminologias. Também se aplica, no fundo, cidadania tem a ver muito com a nossa sociedade. Ora bem, alguma... É na página 3, onde diz atentos os seus objetos, os presentes relatórios, depois tem ética, sociedade e a comunicação. Ora bem, alguma... Intervenção, Sra. Deputada Carla Cruz, fecho.
É só no mesmo sentido, Sr. Presidente, é que na página, eu penso que era importante rever o documento, porque na página 13 e 14 eu detetei um erro que é de tilográfico, que em vez de aparecer o E, não é, aparece eu, e portanto, se calhar fazer essa revisão.
Sim, eu faço, correto.
Isto é um automatismo de, informático. É verdade. É verdade. Muito bem, será feita então essa revisão, será também corrigido, há mais alguma outra observação? Podemos passar à votação? Então votamos. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, quem vota a favor, portanto serão todos os outros. Diria então que o relatório foi aprovado com os votos favoráveis dos grupos parlamentares do PSD, do Partido Socialista, do CDS-PP, do Bloco de Esquerda e a abstenção do grupo parlamentar do PCP. Em termos de atas, só temos aqui a ata número 117, que aliás correspondia à audição anterior do Ministro. Portanto, pergunto se alguém tem alguma observação, portanto, como de costume, se houver eventualmente alguma coisa a corrigir, mas para já dávamos como aprovada esta ata. E agora, a porta não está fechada, mas penso que não há nenhum jornalista na sala, poderemos então tratar deste relatório que tem a ver com o pedido de renúncia de mandato do Sr. Deputado Honório Novo, do PCP, e que será substituído pela Sra. Paula Albertina Oliveira Ferreira Batista, com efeitos a partir do próximo dia 1 de agosto. Alguma observação? Portanto, se não há, passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Queria só deixar-vos de sobreaviso, poderá haver a hipótese de haver um outro pedido de renúncia, daqui até, portanto, à próxima sessão, eventualmente, da moção de confiança. É só para vos pôr sobre aviso, não havendo neste momento matérias pendentes, que não, eventualmente, o Estatuto dos Deputados. Não. Eu digo é, se eventualmente, no dia em que houver plenário, nós também, um pedido de renúncia, em 5 minutos fazemos uma reunião. Exatamente. Portanto, dias de plenário, portanto, segunda e terça, portanto, se chegar, portanto, eu estou a pôr a hipótese, tenho uns zunzuns que poderá haver um pedido de renúncia, pelo menos, e portanto, estou só a pô-los sobre o aviso, mas se for, é do género... Esta semana não. Portanto, está terminada a nossa reunião, vamos almoçar. Muito obrigado. Não, seria sempre um quarto de hora antes de...